Olá pessoal, de volta para mais um episódio analisando a série Criminal Minds. Não conseguimos sair ainda do primeiro episódio, tem muitas referências, muitos pontos que eu gosto de analisar, queria comentar com vocês, mas acho que hoje a gente termina ele. Inicialmente quero agradecer as pessoas que entraram em contato comigo pelo meu Instagram lá, @peritomorales. Foi a Thaís de Deus, a Iana Flávia, a Poliana Moraes e a Jordana Rodrigues, que falaram que estão acompanhando o podcast já desde o primeiro episódio, elogiaram, deram algumas sugestões, agradeço a todas. E a ideia do podcast é essa de fazer comentários acerca do que está sendo apresentado na série, não contar o episódio, mas contar curiosidades relacionadas ao episódio, o que está sendo citado no episódio, explicar algumas referências, pegar um ponto sobre um serial killer, e falar um pouquinho sobre ele, ou apenas citá-lo, falar que se trata de um caso real. Porque eu vi que muitas pessoas tinham dúvidas se os casos apresentados na série eram reais. O que eu notei até agora, que alguns casos apresentados na série são realmente baseados em casos reais. E antes de dar prosseguimento na análise do episódio, gostaria de pedir também uma sugestão para vocês. Estou abusando de vocês, claro, já pedi para vocês darem feedback em relação ao microfone, em relação a outros detalhes do podcast, mas vou ter que pedir novamente. Eu tive alguns custos com compra de material, com pagamento mensal da hospedagem do podcast, então queria perguntar para vocês o que vocês sugerem. Crio um crowdfunding, alguma coisa de contribuição mensal, procuro patrocinador, se alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia aí, estou aceitando. Gosto muito de fazer esse podcast, gosto muito de fazer esse trabalho, mas também não quero ter prejuízos. Então não estou ganhando nada para fazer isso, estou distribuindo esse material, esse conteúdo, que até agora acho que é único, não vi ninguém analisando essa série episódio por episódio. E gostaria de saber então o que você sugere, qual é a ideia que vocês teriam para pelo menos eu não ter prejuízo. Não quero lucrar, não quero enriquecer com isso, claro que não, eu tenho o meu próprio trabalho. Isso aqui é apenas um plus que eu faço, que é um hobby, mas também eu acho que serve também para ajudar algumas pessoas a distrair. Apesar de ser uma forma de distração um pouco peculiar, né? Vamos confessar, né? Ficar falando sobre true crime. Então, pessoas gostam, eu gosto também, então isso aí até pode ser relaxante. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, eu vou agradecer. Sem mais enrolações, vamos ver se a gente termina esse episódio hoje. Chegamos no momento em que eles veem no episódio lá que o perfil tem alguns conflitos. Aquele suspeito que eles encontraram não bate com o perfil que eles fizeram, com o profile que eles fizeram. Mas logo ali, rapidamente, eles percebem a possibilidade de ter não apenas um assassino, mas dois. E daí já falam sobre a questão do assassino dominante, do assassino submisso, uma dupla. E também citam alguns casos. Um dos casos que eles citam ali é o caso do Lawrence Bittaker e Roy Norris, que foram dois psicopatas que se conheceram na prisão, onde idealizaram um plano monstruoso para sequestrar, torturar e matar adolescentes enquanto gravavam os crimes em fita. E isso faz um paralelo que a gente viu nesse episódio. Em determinado momento, um dos personagens fala que esse agressor pode ter no seu computador vídeos que ele faz da vítima para reviver o momento. Em alguns outros casos, os agressores pegam um troféu para reviver o momento. Nesse caso, precisam contar com a própria imaginação. Esse troféu é um pertence da vítima, pode ser uma calcinha, uma roupa íntima ou qualquer objeto que o faça lembrar daquele momento. Ou até mesmo eles revisitam o local onde eles cometeram o ato para reviver o momento. Então logo foram soltos. Bittaker comprou uma van que a dupla batizou como Caminhão da Morte. Depois de alguns ensaios, durante os quais sondavam a região, resolveram pôr o plano maligno em prática. Em 24 de junho de 1979, raptaram uma garota de 16 anos, que estava voltando da igreja, e a levaram para uma estrada abandonada, onde a estupraram e depois a estrangularam usando um cabide de arame. Nos meses seguintes, a dupla raptou e assassinou mais 5 garotas, na faixa etária de 13 a 18 anos. As vítimas eram estupradas, mutiladas, espancadas, torturadas com picadores de gelo introduzidos nos ouvidos, esquartejadas e estranguladas. Enquanto isso, seus gritos de agonia e súplicas apavoradas eram gravados em áudio, enquanto nós repetia: "Isso, garota, grite, grite mais. Só pare de gritar quando eu mandar." Já havia comentado em outro episódio que alguns desses maníacos, eles têm o prazer pelo sofrimento da vítima, que eles querem ver a vítima lutar, como é o caso do episódio. O maníaco, o agressor dominante, ele corta a unha das vítimas, porque ele quer que ela lute, mas não quer que ela o machuque. Então eles sentem prazer nessa resistência. Já havia comentado sobre isso anteriormente. Os dois foram finalmente capturados depois que Norris vangloriou-se de seus crimes a um amigo, que notificou a polícia. Tendo fechado um acordo com as autoridades, Norris testemunhou contra Bitaker, que foi declarado culpado por 5 acusações de homicídio qualificado e condenado à morte. Norris recebeu uma sentença de 45 anos de prisão. Bitaker passou seu tempo no corredor da morte, movendo ações descabidas contra o sistema prisional, incluindo uma que alegou ter sido submetido a tratamento cruel e injusto ao ser servido com um cookie quebrado em sua bandeja de almoço. Ele também desfrutava de partidas diárias de bridge com outros serial killers condenados, que estavam no mesmo local. Bitaker concedeu várias entrevistas no corredor da morte após sua condenação em 1981. Ele nunca expressou nenhum remorso por seus crimes. Repetidamente afirmou que o único remorso que sentia era pelo fato de ele e Norris terem sido presos, o que arruinou sua própria vida. Bitaker morreu enquanto estava encarcerado no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin em 3 de dezembro de 2019, aos 79 anos. Sua morte foi relatada como devido a causas naturais. Norris foi encarcerado no Centro Correcional Richard J. Donovan. Morreu de causas naturais no Centro Médico da Califórnia em 24 de fevereiro de 2020, aos 72 anos. Desde sua condenação, ele repetidamente afirmou que a única razão pelo qual ele participou dos assassinatos foi por medo de Bitaker. Ele também afirmou ter tentado 2 vezes confessar à polícia a responsabilidade dele e de Bitaker nos assassinatos. Também alegou ter impedido 3 vítimas em potencial de terem entrado na van de Bitaker. Embora Norris admitisse prontamente que gostava dos atos de estupro com as vítimas, ele alegou que apenas Bitaker gostava dos atos de tortura e assassinato, afirmando: "Eu não gostava de matar. Era Lawrence Bitaker. Era sua parte favorita, vendo as mulheres lutarem para viver, sabendo que em breve ele estaria tirando a vida." Stephen Kay, promotor do julgamento de Bitaker, ainda considera os assassinatos cometidos por Bitaker e Norris como o pior caso criminal que ele já processou ou encontrou, e permaneceu insistente em sua crença de que, antes da morte de Bitaker por causas naturais, ele havia sido mais merecedor de ser executado do que qualquer outro preso encarcerado no corredor da morte da Califórnia. Em entrevistas, ele afirmou que por mais de 2 anos após o julgamento de Lawrence Bitaker, seu sono foi perturbado por pesadelos recorrentes, nos quais ele corria para a van de Bitaker para evitar danos às meninas, mas sempre chegava lá tarde demais. Paul Bynum, investigador-chefe dos assassinatos cometidos pela dupla, cometeu suicídio em dezembro de 1987, aos 39 anos. Em uma nota de suicídio de 10 páginas, Bynum se referiu especificamente aos assassinatos cometidos por Bitaker e Norris como eles estivessem o assombrando e de seu medo de que eles pudessem ser libertados da prisão. As fitas de áudio que Bitaker e Norris criaram de si mesmo estuprando e torturando as vítimas permanecem na posse da academia do FBI. Essa gravação é usada para treinar e dessensibilizar agentes do FBI para a realidade crua da tortura e do assassinato. Interessante falar sobre isso, porque tem um artigo que fala que é muito pior, é muito mais danoso para a pessoa ouvir áudios de pessoas gritando, sendo torturadas, do que ver. Porque quando você está ouvindo, a tua imaginação te coloca uma outra coisa. Quando tu está vendo, não dá muito espaço para a imaginação. Mas está ouvindo, bom, é a mesma coisa que ler um livro, né? Quando tu tá lendo um livro, tua imaginação fica solta. Quando tu tá vendo o filme ali, tu fica mais limitado. E é a mesma relação. Se tu tá ouvindo o áudio de uma pessoa sendo torturada, tu começa a imaginar um monte de coisa. Por que essa pessoa está gritando? Por que está chorando desse jeito? E às vezes pode ser até pior do que realmente está acontecendo. Mas esse não é o único caso em que 2 maníacos se juntam para cometer atrocidades. Claro, tem muitos outros casos. Mas um outro que me vem à mente e que é tão perturbador quanto é o Bianchi Buono. Angelo Buono e Kenneth Bianchi ficaram conhecidos como estranguladores da colina. Bianchi nasceu em 1951 e era filho de uma prostituta alcoólatra que o abandonou ao nascer, um padrão semelhante com outros serial killers que já conhecemos. E logo ele foi adotado quando ainda era criança. Desde pequeno, ele já manifestava alguns sintomas de psicopatia. Era um mentiroso compulsivo, com baixíssimo rendimento escolar e tinha acessos violentos de raiva diante da menor frustração. Assim como vários serial killers, ele sonhava em tornar-se policial, mas quando a delegacia local negou-lhe emprego, decidiu trabalhar como segurança, algo comum que a gente vê em outros casos. Essa posição lhe permitia alimentar o vício de cometer pequenos furtos, o que também fez com que fosse demitido de sucessivos empregos. Em 1976, mudou-se de Rochester, em Nova York, para Los Angeles, e logo se uniu ao seu primo Angelo Buono, que era um cafetão sádico com um longo histórico de violência contra mulheres. Embora Buono tivesse mostrado capaz de brutalidades ultrajantes, certa vez ele teria até sodomizado a mulher diante dos filhos depois que ela se recusou a fazer sexo com ele. Nunca se soube, e o mesmo valia para Bianchi, que tivesse cometido assassinato. Juntos, no entanto, formavam uma combinação monstruosa, e no outono de 1977, a dupla embarcou em uma das mais terríveis campanhas homicidas dos últimos tempos. Fazendo-se passar por policiais, os dois atraíam mulheres desavisadas até seu carro, raptavam-nas e as levavam para a casa de Buono, no subúrbio. Depois, os corpos nus e violentados das vítimas eram descartados, com frequência nas colinas arborizadas ao redor da cidade. A primeira a morrer foi uma prostituta de Hollywood chamada Yolanda Washington. Duas semanas depois, no Dia das Bruxas, o cadáver de uma jovem de 15 anos, fugida de casa, era desovado em um gramado de Glendale. Nos meses seguintes, enquanto a cidade estava em estado de pânico, mais 8 corpos seriam encontrados. A faixa etária das vítimas variava entre 12 e 28 anos. Todas tinham sido sexualmente violadas, às vezes com objetos como garrafas de refrigerante, estranguladas e torturadas de diversas formas, com injeções contendo produtos de limpeza, queimadas com cabo elétrico ou asfixiadas com lenta, quase voluptuosa crueldade. As mortes pararam repentinamente em fevereiro de 1978. Um ano após o último dos assassinatos de Los Angeles, duas moças foram estupradas e assassinadas em Bellingham, Washington. As suspeitas logo recaíram sobre um rapaz que se mudara para a região no ano anterior e trabalhava como segurança, chamado Kenneth Bianchi. Ligado por evidências sólidas tanto aos estupros seguidos de assassinato em Bellingham quanto a diversas mortes atribuídas aos estranguladores da colina, Bianchi quase conseguiu convencer as autoridades de que sofria de transtorno de personalidade múltipla e que os crimes tinham sido cometidos por um alter ego maligno chamado Steve. Olha a relação que temos aqui com o episódio, onde citam a questão do transtorno de personalidade múltipla. Quando essa artimanha foi desmascarada por um especialista, Bianchi concordou em confessar-se culpado e testemunhar contra seu primo, a fim de evitar a execução. Os dois homens foram sentenciados à prisão perpétua. Bianchi cumpre sua pena na prisão de Walla Walla, em Washington. Em 21 de setembro de 2002, Buono, com 67 anos, foi encontrado morto em sua cela na prisão estadual de Calipatria, aparentemente vítima de um ataque cardíaco. E esses foram os dois casos que eu achei interessante citar. Um deles foi citado no episódio e a gente consegue perceber a clara inspiração do episódio aí nesses casos reais. Um detalhe interessante que aconteceu na série ali é o uso da tecnologia, o uso dos sistemas de informação para verificar um nome ali que teria sido citado pela família de um suspeito e que poderia ser o outro agressor. E rapidamente eles encontram um nome. Mesmo tendo somente o primeiro nome, consegue fazer o cruzamento de dados, que seria um colega de cela do primeiro suspeito. Mas também me chama a atenção que o sistema não dizia que ele estava morto. Então, o sistema não é tão bom assim. Eu vejo que muitos filmes assim pecam muito, assim, tem muitas falhas em relação aos sistemas utilizados. Por exemplo, na série Dexter, como é que ninguém se deu conta que todos os criminosos que o Dexter pesquisava no sistema apareciam mortos depois? Esses sistemas assim, de segurança relacionados a dados confidenciais, dados de ocorrências policiais, dados de pessoas, eles têm toda uma auditoria. Todo mundo sabe assim, que tem um registro, fica um registro do que você acessou. Então já tivemos casos famosos no Brasil e até aqui no Rio Grande do Sul de pessoas que utilizavam indevidamente esses sistemas e foram pegas realmente porque tem todo um registro, há uma auditoria desses sistemas. E isso me chama a atenção que nas séries não é abordado isso. Pô, pesquisou um cara lá e depois o cara aparece morto uma semana depois. Tá, tudo bem, pode ter sido uma coincidência, mas 30 casos acontece isso. Essa é uma das falhas que eu vejo na série do Dexter. Eu já estou puxando uma outra série que possivelmente os amantes do true crime gostam, não só de true crime, mas dessas séries que abordam esse tipo de tema. Então fica a minha crítica ao seriado Dexter. Seguindo no Criminal Minds aqui, há uma citação, novamente do Gideon, que faz referência a Winston Churchill. Quanto mais longe no passado procurar, mais longe no futuro verá. Foi um político conservador e estadista britânico, famoso principalmente por sua atuação como primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi primeiro-ministro britânico por duas vezes. Era um orador e estadista notável. Também foi oficial do Exército Britânico, historiador, escritor e artista. Quanto mais para trás você olha, diz Churchill, mais adiante você pode ver. Quando olhamos muito para trás, vemos claramente que as perspectivas de longo prazo para o padrão de vida de toda a humanidade são espetacularmente boas. O progresso que a humanidade experimentou nos últimos dois séculos não tem precedentes. Desde 1750, todas as tendências no bem-estar humano material mostraram melhorias aceleradas em quase todos os lugares. Apesar de a gente acompanhar muitas notícias de crimes horrendos, a vida é bem melhor do que era no passado. Temos vários exemplos de coisas absurdas que aconteceram antigamente. Escravidão, o holocausto. Mulheres recebiam um tratamento muito pior, apesar de que tenha que melhorar muito nos dias de hoje. Como, por exemplo, em alguns países da África, ainda ocorre, mas não com tanta frequência, a mutilação dos órgãos genitais femininos. Mulheres têm seu clitóris cortado com tesoura. Apesar de ainda acontecer, creio que estamos nos encaminhando para uma evolução. Hoje o acesso à informação é muito mais imediato. A gente sabe muito mais das coisas que estão acontecendo. Então, talvez isso nos dê a impressão de que o mundo esteja piorando. Mas se formos comparar com muitas atrocidades que já ocorreram na história da humanidade, tudo indica que estamos nos encaminhando para uma evolução. E isso se traduz em uma melhoria na qualidade de vida. Seguindo no episódio, eu vou pedir ajuda de vocês novamente. Há uma breve imagem de um jogo que aparece em uma TV na casa do suspeito. É um jogo FPS, que é First Person Shooter, que, para quem não é da área do videogame, é quando aparece somente a mão do personagem, somente a arma. Tu nem vê o personagem. Então esse é o FPS. E aparece em determinado momento na série um jogo ali, um FPS, que eu não consegui identificar qual era. Procurei, dei uma pesquisada, mas não achei em nenhum lugar. Se alguém reconheceu qual jogo é aquele, por favor, me diga. Agradeceria muito. Nessa cena seguinte, vemos então que eles descobrem qual é a senha que o agressor ali, o suspeito, utiliza no seu notebook. Eles descobrem essa senha quando eles veem qual é o CD de música que ele mais ouve, qual é a banda que ele mais ouve. Está dentro do notebook um CD da banda Metallica, que é de um disco chamado Some Kind of Monster. Então eles conseguem fazer uma associação, qual é a música que o agressor mais se identificaria, sabendo que ele tem problemas para dormir. E o Ryder ali cita Enter Sandman. A curiosidade é que essa música, Enter Sandman, não está naquele disco. Enter Sandman está no clássico álbum preto do Metallica. Na verdade, o álbum se chama Metallica e foi lançado em 1991 e ganhou diversos prêmios porque foi um dos álbuns mais vendidos da história do heavy metal e o mais vendido da história da banda Metallica. O Some Kind of Monster, ele é um EP, ele não é tão longo, não tem tantas músicas quanto um disco normal, um CD normal, mas também não tem poucas músicas a ponto de ser considerado um single. E ele foi feito para ser a trilha sonora de um documentário de mesmo nome, Some Kind of Monster, que acompanhou a banda e principalmente alguns problemas que eles tiveram durante a saída do baixista que estava junto da banda há 14 anos. Quem for fã do Metallica aí pode até procurar esse documentário, se não me engano tem até a Netflix, ele é bem interessante. Na série então eles chegam até o comparsa daquele primeiro suspeito, que se chama Tim Vogel. E esse Tim Vogel parece ter sido inspirado no Ted Bundy, que até foi mencionado no episódio. Ambos eram assassinos em série, estupradores, sequestradores. Tinham nomes de três sílabas, que começavam com um T. E o nome até encurtado, Tim e Ted. Timothy, Theodore. Visavam principalmente mulheres, embora Bundy também tenha matado adolescentes. E as atraía através de alguns artifícios, principalmente relacionados a carro, como tinha no caso do Ted Bundy e no caso do Tim Vogel. Tim Vogel também matava as suas vítimas estranguladas. Algumas das vítimas de Ted Bundy também foram estranguladas. Então há um bom paralelo aí entre a realidade e a ficção. Seguindo na série, outra coisa que eu achei interessante é que eles usam um jatinho para se locomover pelos Estados Unidos. Enquanto isso, aí é uma coisa bem diferente do que acontece na realidade. Já vi alguns agentes do FBI comentando, e isso até aparece na série Mindhunter, que eles utilizam aviões comerciais. Nenhuma equipe do FBI tem um jatinho assim disponível para se locomoverem tanto como eles fazem. Pelo que eu percebi, isso acontece com frequência na série. Seguindo na própria cena ali, que até aparece no jatinho, o Gideon fala que ficou feliz de ter ajudado a pegar um serial killer, enquanto que tem mais 50 solta. Isso aí é uma justificativa para ele continuar fazendo esse trabalho. Mas eu quero comentar sobre a questão de realmente terem muitos assassinos ainda solta. Hargrove, um jornalista investigativo aposentado, chegou a uma estimativa de cerca de 2 mil assassinos em série, perguntando a alguns contatos no FBI para calcular quantos assassinatos não resolvidos, ligados a pelo menos um outro assassinato através do DNA, estavam em seu banco de dados. Essas autoridades determinaram que cerca de 1.400 assassinatos, ou 2% daqueles no banco de dados, atenderam a essa classificação. Por um método de contabilidade muito mais conservador, existem cerca de 115 serial killers que datam da década de 70 nos Estados Unidos, cujos crimes nunca foram resolvidos. Essa estimativa vem de Kenna Kinney, uma criminologista da Universidade de Indiana. Então realmente tem um fundo de verdade aquilo que ele fala. Tem muito serial killer, apesar de, atualmente, não termos muitas possibilidades de ocorrerem esses serial killers com 30, 50, 60, 100 vítimas, como acontecia nos anos 70, né, que foi a década de ouro aí dos serial killers. Muito pela questão da evolução do DNA, pela questão de estar mais fácil de cruzar esses dados, questão da evolução dos sistemas de informação, tudo isso inibe muito a contagem muito excessiva de vítimas de serial killers com muitas vítimas. Claro que em países que não têm essas ciências e essas tecnologias muito avançadas, é muito provável que isso possa acontecer ainda. Mas nos Estados Unidos, que eles realmente investem em ciência e segurança pública, é muito difícil de voltar a ter casos como Ted Bundy, que tinha dezenas de vítimas. E finalizando o episódio, temos uma citação novamente, narrada pelo Gideon, que ele fala do Nietzsche. E o que ele diz é assim, ó, quando você olha muito tempo para dentro do abismo, o abismo olha para dentro de você. A citação completa é: aqueles que lutam contra monstros devem se cuidar para não se tornarem monstros. Se você olha muito tempo para o abismo olha para você. Ele é o aforismo 146 do livro Para Além do Bem e do Mal, prelúdio a uma filosofia do futuro. O que digladia com monstros deve cuidar para que, na luta, não se transforme também em monstro. Quando tu olhas durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Essa é a citação original. Interessante falar que eu já citei várias vezes a série Mindhunter e o livro John Douglas, Mindhunter, do mesmo nome, né? Mas tem um outro livro que é muito interessante, que é do parceiro do John Douglas, que eu já citei anteriormente, que é o livro do Robert Hessler, cujo título chama-se Whoever Fights Monsters, que é Aqueles que Lutam Contra Monstros. O livro do Robert Hessler eu achei bem interessante, eu não li todo, mas até onde eu li, eu gostei que ele explicava melhor como ele concluía, como ele fazia um profile, as justificativas que ele dava para definir que a pessoa tinha determinada idade, que era branca. Achei que ele explicava melhor, enquanto o John Douglas falava muito mais dele, né, da carreira dele. Então fica a dica aí dos dois livros, o livro Para Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, e o Whoever Fights Monsters, que não é muito fácil de encontrar. E dessa forma eu encerro esse episódio do podcast e também um episódio do Criminal Minds. Consegui manter esses primeiros episódios todos sendo lançados numa segunda-feira. Vou tentar fazer isso com os próximos. Agora eu vou começar a ver o segundo episódio e já preparar o material. Como eu falei, estou vendo a série pela primeira vez. Não sei quantas referências e quantas curiosidades vão ter no próximo episódio ou em cada um dos próximos episódios. Não sei quanto de episódio de podcast vai render cada episódio do Criminal Minds. Já vi que o primeiro que rendeu 5 episódios, porque eu estou optando por fazer episódios curtos. Não quero que vocês fiquem muito cansados também ouvindo um episódio de 3 horas. Consegui dividir aqui 5 episódios de meia hora cada um, que daria um enorme de um episódio único. Então eu prefiro fazer desse jeito, até porque me daria muito mais trabalho fazer todo um episódio muito grande. Mas vamos ver o que vai ser. Eu estou evoluindo ainda, estou aprendendo a fazer o podcast. Estou aceitando todas as sugestões, críticas que o pessoal tem comentado. Agradeço muito a todo mundo que se dispôs um pouco do seu tempo para falar comigo pelas redes sociais. E a todo mundo que está ouvindo também. Então, qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo, digam o que acharam do episódio, que pode melhorar, vou estar sempre à disposição. Falo com todo mundo através lá do meu Instagram. Sem mais delongas, encerro por aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.